Atenção, emissora que compõe a rede AERP de rádios. Começa agora, Paraná de Hoje.
Olá, tudo bem com você? Quinta-feira, 10 de maio de 2018, eu sou Lígia Gabriele e você confere comigo os assuntos desta edição.
Paraná de Hoje, destaques do dia.
O governo do estado formaliza o pedido para que o governo federal mantenha a responsabilidade pelas rodovias pedagiadas na gestão estadual. Os contratos com as concessionárias vencem em 2021. Preso pela Polícia Federal, homem que incitava o racismo e outros crimes na internet. O rapaz é reincidente no crime. Está na prisão o prefeito de Santa Terezinha de Itaipu. Saiba o que ele fez para o GAECO levá-lo preso. Mutuários da Coapar podem renegociar prestações em atraso. Você vai saber como solicitar o refinanciamento. Fique com a gente. Estas e outras notícias você confere no Paraná de Hoje.
Paraná de Hoje. Previsão do tempo.
Mais um dia de tempo estável, o sol aparece e as temperaturas continuam elevadas entre o oeste e a faixa norte. Amanheceu com sol na capital e, com relação aos dias anteriores, a quinta-feira será mais quente em Curitiba e nas praias. Na capital e em Paranaguá, máxima de 27 graus. Ponta Grossa e Guarapuava, 25 graus. Em Cascavel e Campo Mourão, 28 graus. Maringá, 29, Londrina, 28 e Foz do Iguaçu, 30 graus. O Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado colocou na prisão o prefeito de Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do Paraná. Cláudio Eberhard, do PSDB, é acusado de usar decretos da prefeitura para levar vantagens financeiras.
O prefeito de Santa Terezinha de Itaipu, no oeste do estado, Cláudio Eberhard, foi preso nesta quarta-feira pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO. Ele é alvo da Operação Saruê, que investiga a associação criminosa formada por servidores municipais e empresários da cidade. Além do prefeito, também foram presos um vereador, um servidor público, um ex-secretário municipal e 3 empresários. De acordo com o GAECO, o prefeito editou decretos de utilidade pública para uma suposta expansão de áreas industriais. As investigações apontaram que essas alterações visavam desvalorizar os terrenos. Com isso, os proprietários passaram a ser assediados para venderem os terrenos ao grupo de pessoas ligadas ao prefeito, sob o argumento de que perderiam ainda mais se não fizessem a venda. São investigadas também possíveis fraudes em licitação para favorecimento do grupo, bem como fraudes na execução de contrato de revestimento de ruas. Há indícios de que houve ainda fraude na licitação do matadouro municipal. Os mandados foram expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado, que decretou ainda a suspensão do exercício das funções públicas, o prefeito, o vereador e o servidor público. Jennifer Santos para a Rede AERP de Notícias.
A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação Bravata, que tem por objetivo combater crimes como racismo na internet.
A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma operação contra crimes praticados na internet. Uma pessoa foi presa hoje em Curitiba. Há 8 mandados de busca e apreensão em outras cidades. Os mandados judiciais foram cumpridos na capital paranaense, no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Recife, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e em Vila Velha, no Espírito Santo. Entre os crimes investigados pela Operação Bravata, que significa intimidação, estão racismo, ameaça, incitação ao crime e terrorismo. Patrícia Tomás para o Paraná de Hoje.
O homem preso é Marcelo Melo. Ele estava em liberdade condicional e, olha só, já havia sido preso antes pelo mesmo crime, por racismo e incitação a outros crimes na internet. A Polícia Federal fez buscas em Curitiba e em outras 5 cidades para cumprir os mandados de busca e apreensão e chegar aí ao material que comprova o crime cometido pelo rapaz. Este assunto foi tema de uma audiência pública na Câmara Federal na tarde desta quarta-feira. A Comissão de Direitos Humanos, que é presidida pelo deputado federal Luiz do Couto, debateu o assunto. O parlamentar ressaltou que é preciso recuperar a liberdade de expressão sem mentiras e que é preciso criar mecanismos para combater estes atos de intolerância, que acabam incitando outras pessoas no mesmo movimento de ódio nas redes sociais. Vamos acompanhar um trecho do que disse o deputado federal Luiz do Couto na audiência.
O problema é que não é só no, nas redes sociais ou na internet. O problema é que alguns jornais e também algumas emissoras, né, você diz algo e eles transformam aquilo em outra coisa que não diz nenhuma relação com o que você falou. Então, nós precisamos recuperar o sentido profundo da liberdade de expressão, que significa também você expressar a verdade, expressar com o seu pensamento, mas sem utilizar da mentira para querer enganar a pessoa ou transformar uma palavra que não foi dita, que não é bem dita, numa palavra maldita. Então, nesse aspecto, nós consideramos de que hoje nós vamos fazer, e não são mais palavras, são atos. E quando o acontecimento é descoberto, ou seja, você já sofreu todas as maldades, todas as perversidades e crueldades. Então, a pessoa, quando descobre, aí está uma notinha. Fulano de tal reclamou e disse que isso não é verdade. Então, nós precisamos ver esse aspecto e nós verificamos de que o judiciário tem que tomar, tem que pegar isso como ponto crucial, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todas as forças políticas, econômicas, culturais, legislativas, devem trabalhar nessa perspectiva, porque aí você vai levando uma onda de ódio, de discriminação, de intolerância e até de raiva, que se transforma até em matar a pessoa, não apenas politicamente.
Este foi o deputado federal Luiz do Couto, da Paraíba, preside a Comissão de Direitos Humanos na Câmara Federal e debateu, então, como criar normas para diminuir a intolerância, o racismo e outros crimes que afrontam os direitos humanos na internet. É um movimento difícil, a gente sabe que não é fácil combater os crimes via redes sociais. Mas fica o alerta e também o apelo, para que as pessoas contribuam com as denúncias, não se amedrontem diante dos casos de ameaças. Um rápido intervalo aqui no Paraná de hoje e a seguir vamos falar sobre a solicitação formal do governo do Paraná para que a União mantenha a responsabilidade pelas rodovias pedagiadas na gestão do Estado. Os contratos de pedágio, que são polêmicos aqui no Estado, a gente sabe, vencem em 2021 e o Paraná quer continuar administrando. Você vai saber qual é a proposta do governo do Estado para essas estradas. É um instante só.
Paraná de hoje volta já.